Bom dia a todos. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magalu, referente aos resultados trimestrais. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo, na parte inferior da tela, e escolher o idioma de preferência, inglês ou português. Informamos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da companhia, no endereço ri.magazineluiza.com.br. Onde já se encontram o release de resultados e a apresentação, ambos nas versões portuguesa e inglês. O link para a apresentação em inglês também está disponível. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o microfone para seguir com a pergunta. As perguntas recebidas por escrito serão respondidas posteriormente pelo time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Fred Trajano, CEO do Magalu. Por favor,
Trajano,
Fred, pode
Magalu
começar.
CEO. Please, Fred, the floor is yours.
Boa tarde a todos.
Good afternoon, everyone.
Bom dia a
Thank
todos.
you very, actually, good morning. Thank you very much for being here with us in our
Primeiro tri de 2022. Acho que um resultado que apresenta aqui, nós vamos detalhar ao longo do nosso call, uma evolução significativa dos nossos números, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos. Embora, a companhia, e o setor de e-commerce e varejo em geral continuem passando por um momento ainda desafiador no aspecto macro e micro, no Brasil e no mundo também. Acho que para começar o call, eu queria voltar a dar um contexto que eu enfatizei no segundo tri, mas que continua o fenômeno acontecendo aqui nesse terceiro tri. É um fenômeno brasileiro e mundial, no qual a gente vê uma queda generalizada do top line das empresas de e-commerce e de tecnologia, nos quarters que estão sendo reportados aí por empresas brasileiras e de fora também, fruto aí, na minha visão, de um processo de normalização de um crescimento, especificamente para o e-commerce, um crescimento que está normalizando. Enfim, teve uma queda aqui nesse ano, mas a gente vê que os patamares no qual vai se estabilizar esse crescimento e principalmente a taxa de penetração são patamares que são significativamente superiores ao pré-pandemia, E a partir do momento que essa normalização for concluída, eu acho que já no quarto trimestre desse ano a gente já vê uma estabilização dessa queda em função do altíssimo crescimento dos anos da Covid, a gente vai ver já um trend mais normal de crescimento. Eu acho que uma aposta que o mercado não pode fazer de maneira alguma é que o futuro vai ser mais analógico e menos digital, Então, nós temos uma fotografia em 2022 de quedas em relação a crescimentos, acho que anabolizados de 2021, muito em função daquele período da Covid, A partir de agora, acho que do quarto tri, e especialmente a partir do ano que vem, os crescimentos vão voltar a ser normalizados, o e-commerce e os meios digitais vão continuar a crescer acima dos analógicos, e a gente vai ver essa situação mais normalizada. Portanto, é importante a gente entender o mercado aqui dentro de um aspecto de filme e não de fotografia. Eu tenho feito esse ponto porque, de fato, os números eles corroboram, com essa minha afirmação. Apesar, pode passar, dessa queda do mercado, especificamente de e-commerce no Brasil, o mercado de e-commerce caiu 10% nesse terceiro trimestre. O Magalu cresceu, ele cresceu em todos os canais, especialmente também nos canais online. A gente teve um crescimento total de 2%, Acho que um número até assim que deve ser comemorado, porque a grande maioria dos players aí do segmento tiveram dificuldade de apresentar queda baixa, e a gente apresentou crescimento, Esse crescimento aí, que se a gente olhar o filme de 3 anos, a gente é o dobro do que era no terceiro trimestre de 2019, 14 bi, enquanto em 2019 a gente tinha 6 bi. O CAGR aí desses 3 anos é um CAGR de 28%, né, anual. E eu acho que o que eu quero destacar muito desse crescimento é que foi um crescimento que a gente conseguiu fazer mesmo com aumento significativo de margem. Então, aumento de repasse de preço de frete, repasse de preço de mercadoria, aumento de margem bruta, repasse de take rate para seller, redução de frequência de entrega, etc. Então, uma série de medidas aí de eficiência, de aumento de margem, e mesmo, né, mostrando aqui, enfim, que a gente conseguiu surfar bem, né, e caminhar no sentido de monetizar e de melhorar cerca de 50% da nossa margem operacional no TRI. Nós melhoramos 50% em relação à mesma margem do ano passado ajustada. Se a gente falou o valor contábil, é mais de 200% de melhoria, mas na margem ajustada, que a gente acha que é a comparação mais justa, melhorou 50% o EBIT da companhia, o lucro operacional da companhia. A gente conseguiu apresentar...
In profit of the company, posted growth and we...
1P e marketplace, tá? Então, acho que é um... apresentar esse crescimento no mercado que caiu com um aumento de margem significativo que a gente apresentou, realmente mostra que a empresa está walking the talk e fazendo aí um trabalho de monetização com cuidado para continuar ganhando share e ganhando participação de mercado. Pode passar, por favor. Tá? Eu queria destacar o resultado de loja física. Nós inicialmente esperávamos que o efeito Copa do Mundo começaria já a afetar positivamente as Copas no terceiro trimestre. Mas em função das eleições, em função de uma série de fatores, esse efeito Copa do Mundo ficou concentrado no quarto tri. A gente pode falar isso mais para frente. A gente já sentiu que a partir de outubro e novembro nós temos uma concentração forte do efeito do Copa do Mundo que vai certamente favorecer o nosso crescimento do quarto tri de loja física, mas mesmo sem o efeito Copa, no terceiro tri, nós crescemos, né, 1% o faturamento de lojas em relação ao ano passado e tivemos um ganho expressivo de market share também. Então, acho que uma boa notícia crescer mesmo com o efeito de Copa, lembrando também que o auxílio de R$600 ele foi pago só a partir de agosto, né? Geralmente as pessoas primeiro pagam as contas e depois vão comprar. Então agora a gente já tem o efeito de agosto, setembro nesse tri e no quarto tri para frente o efeito vai ser full, né? Então eu acho que é um desempenho muito positivo considerando, né, que a Copa ficou concentrada no quarto tri e que boa parte do efeito do auxílio tende a estar no quarto tri. É o que a gente já está experimentando, porque mal ou bem nós já estamos com 45 dias do quarto tri, estamos assim muito positivos em relação ao que a gente está vendo, o que a gente acha que vai acontecer até o final desse trimestre. Eu quero destacar isso, depois o Fabrício, todos os diretores estão aqui, Fabrício Garcia, nosso VP de operações, pode dar maiores esclarecimentos no Q&A. Próximo slide, por favor. Eu queria, obviamente, destacar o e-commerce, né? No e-commerce, a gente cresceu aí no CAGR de 3 anos, 46%, a gente saiu, triplicou o e-commerce do pré-pandemia, do tri pré-pandemia de 2019 para agora. A gente mesmo no mercado caindo, cresceu 3%, né? Com ganho de market share bem significativo aqui no mercado brasileiro, né? E de novo, mesmo com todos os aspectos, redução de prazo, o prazo total de pagamento, né? Cobrança de frete, uma série de mudanças, reprecificações foram feitas nesse ano. Mesmo assim, a gente conseguiu ter aí um crescimento ajudado aí por todas as empresas do grupo e pela controladora também. Pode passar, por favor. E queria assim mostrar que para o Magalu crescer, a gente tinha um desafio, porque nos últimos 3 anos, a gente cresceu muito acima do mercado. No terceiro tri 19, nós crescemos 36, e o mercado cresceu 39. Em 2020, a gente cresceu 148, o mercado 82, e no ano passado 22 contra 15. Ou seja, a nossa base trimestral é muito pior que a do mercado, e ainda assim o Magalu apresentou crescimento 14 pontos percentuais acima da média nesse tri, né? O que mostra, sim, que o Magalu tem, de fato, nos últimos anos, de maneira consistente, se a gente for numa série histórica de 8 anos, mais ainda, ganhado participação de mercado e agora voltando a apresentar crescimento de margens operacionais, que sempre foi a tônica do Magalu em todos os anos, à exceção do último ano, por conta dos ajustes que a gente já comentou nos últimos calls. Então, eu queria reforçar bastante isso. Queria destacar também, próximo slide, por favor, o crescimento do Marketplace, com um grande destaque para o crescimento de 3 anos. o marketplace, ele tinha uma base, próximo slide, por favor, ele tinha uma base de comparação muito significativa do ano anterior, uma base de comparação bem maior que a do 1P. Já nas nossas conversas com analistas e investidores, a gente tinha antecipado que nós teríamos um comp muito difícil para o 3P, em função do crescimento de mais de 67% que a gente experimentou no ano passado, né? Enquanto o 1P tinha caído já nesse terceiro quarter do ano passado. Mesmo assim, o nosso CAGR se mantém até acima da média dos outros quarters, crescendo aí 61%, né, em relação ao pré-pandemia, quase quadruplicando a venda aí do nosso marketplace, mostrando a assertividade da nossa estratégia. Depois a gente vai abrir um pouco, que a gente vai ver que esse crescimento do marketplace ele foi heterogêneo, significando que pequenos sellers e sellers de novas categorias cresceram expressivamente a mais do que grandes sellers e sellers de categorias não tradicionais. Então, de categorias tradicionais. Então, próximo slide, a gente já começa a dar um slide. Isso aqui é o crescimento médio do marketplace do Magalu. A gente pode ver que no 3P a gente tem crescido mais do que o mercado, né, consistentemente. Então, há aí uma perspectiva boa, todo o trabalho que a gente tem feito, né, de ganho de share. A gente lançou praticamente o marketplace 4, 5 anos atrás, a gente está com trabalho consistente aí de grande evolução. Pode passar? Falando sobre essa questão de crescimento heterogêneo, a performance de novas categorias foi 40 pontos percentuais melhor do que das categorias tradicionais. O que significa isso? O nosso 3P, a gente apresentou queda, né, na evolução, nas categorias tradicionais, que foram mais do que compensadas pelas novas categorias, que é a estratégia da companhia de diversificação. Não que eu ache bom cair nas categorias tradicionais, é um fator sazonal. As categorias tradicionais foram excepcionalmente bem nos períodos da pandemia. Os consumidores queriam comprar bens duráveis na pandemia, nos anos de pandemia. Isso dá uma base de alta. Muitos anteciparam suas compras, né? E isso acaba gerando aí uma base de comparação mais difícil para elas. Eu vejo que no futuro, penetração de categorias tradicionais no Brasil ainda são muito baixas, vai continuar crescendo. Mas, obviamente, a estratégia da companhia é aumentar a participação, né, das novas categorias no nosso negócio. E, mais uma vez, a gente está aqui walking the talk, a gente está caminhando no ritmo da nossa estratégia. E acho que esse número de 40 pontos percentuais de diferença entre o crescimento de uma e o desempenho da outra mostra que é exatamente isso que nós estamos implementando aqui na nossa estratégia. Próximo slide, por favor. Dando uma tangibilizada nisso, e o Eduardo Galanternick pode aqui depois detalhar melhor no Q&A algumas nossas questões, o nosso marketplace ele sai de uma base muito forte, acima do mercado de grandes sellers. Então, o Magalu é líder para vários dos grandes sellers e indústrias que vendem direto, Ripple, Electrolux, Nike. Então, vários dos grandes sellers das grandes marcas brasileiras tem no Magazine Luiza um principal ou um dos principais canais de venda. A gente tem um share alto no 3P para grandes sellers. Nós estamos fazendo um trabalho excepcional para seller pequeno, hiperlocal, analógico, com o parceiro Magalu, que a gente lançou na pandemia. Então, temos um trabalho fantástico aqui, também com resultados promissores. Eu vou dar alguns números aqui, depois o Eduardo pode corroborar essas minhas informações. Mas eu quero deixar claro que nós também temos um trabalho forte para onde tem uma grande oportunidade de ganho de market share, que é para seller médio, né? Que são sellers hoje puramente digitais, que já estão vendendo no mercado, né? E que a gente tem uma possibilidade muito grande de ganho de share, muito focado aqui, colhendo os frutos de todos os nossos trabalhos em logística. E eu queria destacar aí todo o trabalho que a gente tem do Magalu Entregas, com a novidade agora do nosso fulfillment, também que a gente lançou no Tri. Já estamos com 500 sellers no fulfillment, né, e crescendo bastante, com indicadores extremamente positivos, com espaço disponível em todos os CDs da empresa, porque a gente reduziu aí o nível de estoque para 1P, está disponível para o seller. Então, acredito bastante com a melhoria de prazo de entrega, com as evoluções de logística que eu vou descrever aqui para frente, nós vamos ter uma oportunidade de crescer nos três segmentos de seller, né, mantendo liderança em grande seller, tendo um Blue Ocean em pequeno seller, mas ganhando share também em seller médio. A estratégia do Magalu está bem abrangente, bem completa, com iniciativas concretas para todos esses.
Dando mais detalhes ainda, pode passar. A gente cresceu mais uma vez significativamente a base de sellers aí no último trimestre. A gente chegou a 236 mil sellers, mais uma vez com muito apoio do esforço de hunting de lojas, mas não exclusivamente, né? Nós continuamos atraindo muitos sellers que querem vender pelos nossos canais digitais. Lembrando aqui, não só a Magalu, mas nós temos também o seller vende na Kabum, o seller pode vender também na Netshoes, né? E pode vender em todos os ativos da companhia, em todos os canais da companhia. E um crescimento extremamente significativo no número de ofertas e anúncios, 81 milhões de anúncios aqui na plataforma, continuamos a crescer. Hoje é impossível você procurar uma coisa no Magalu e não achar. A gente inclusive lançamos, eu vou falar um pouco mais para frente, a campanha Busca no Magalu, mostrando aqui e dando ainda mais visibilidade, e certamente essa visibilidade vai ser dada agora na Copa. A gente é patrocinador da Copa, nós vamos estar focando bastante a nossa comunicação agora na Copa, tanto para Black, né, para vender, mas também para mostrar essa variedade, tudo que você pode encontrar no Magalu. Enfim, você só não encontra aqui produto falsificado e contrabandeado. O resto tudo tem aqui na nossa plataforma. Pode passar, por favor. Eu queria destacar o trabalho, né, que a gente tem feito. Acho que um diferencial do Magalu é o calor humano, tá? E a gente tem levado para o marketplace esse diferencial de maneira muito forte. A gente está próximo do seller, a gente tem visitado o seller frequentemente, né? Nós temos aqui um valor corporativo que é sola de sapato, e nós estamos fazendo isso de uma maneira até mais abrangente, que a gente fez a caravana Magalu, fomos para várias cidades ao longo, conhecendo esse Brasil, entendendo as realidades e os desafios locais de varejistas em cada um dos estados brasileiros. A gente passou por várias cidades, tanto do Sudeste quanto do Nordeste, e a gente teve a última caravana em Recife, um evento que contou com mais de 1.000 sellers, né, que tem muito conteúdo, tem muito treinamento e também muita mudança de mindset. O nosso foco é ajudar o seller analógico a digitalizar, lembrando que nós temos 6 milhões de varejistas no Brasil, só 300 mil vender online. Então, a grande maioria precisa fazer esse comportamento, como eu falei, não apostem que o futuro do Brasil vai ser analógico, ele não vai ser, ele vai ser digital, e certamente o Magalu vai ajudar várias dessas empresas nesse processo de digitalização. Eu acho que um detalhe, pode passar, que eu queria passar aqui, é que essa é a nossa estratégia, que é aquela base da pirâmide que eu descrevi no começo, ela está fazendo com que a gente caminhe para trazer sellers de nova geografia. Na grande maioria das plataformas brasileiras hoje, 70%, 80% dos sellers estão no Sudeste. E o Magalu está conseguindo, através do parceiro Magalu e da nossa estratégia, trazer sellers de novas regionalidades. Vocês veem aqui o onboarding pelas lojas versus o onboarding pelo digital. A concentração de sellers em São Paulo é muito menor, né? A gente tem muito mais sellers do Nordeste, 20% é o dobro do que é no onboarding digital, muito mais sellers na região centro-oeste também, na região norte. Então, é uma desconcentração que ajuda até do ponto de vista de footprint de carbono, né? Quanto menos a mercadoria se desloca, né? A grande maioria dos clientes nordestinos que compram no online, eles recebem a mercadoria aqui do Sudeste, a mercadoria se desloca desnecessariamente, né? Gera pegada de carbono desnecessário, não é só custo, né? E a gente tem aí com o parceiro Magalu uma avenida aí de crescimento. Eu queria destacar outro número, como eu falei que as categorias não tradicionais estão crescendo 40 pontos mais do que as categorias tradicionais, os pequenos sellers também estão crescendo muito mais do que os grandes sellers, tá? A gente está crescendo 70 pontos percentuais a mais nos pequenos sellers do que nos grandes sellers, mais uma vez mostrando aqui a assertividade da própria plataforma, né? Os grandes sellers, a gente reduziu bastante subsídio esse ano, queremos continuar, né, tendo eles na nossa plataforma, vendendo, né, até alguns produtos 1P mesmo, a gente está passando para 3P para grandes sellers, mas a nossa estratégia está muito baseada na base da pirâmide e no meio da pirâmide, então isso é o que a gente tem feito, e os números e cohorts da companhia estão indicando que a estratégia está certa, tá? Importante a gente, de novo, olhar os números do 3P como filme, olhando o CAGR de 3 anos, porque, de fato, né, durables e grandes sellers têm um efeito grande na base de comparação do ano passado. Mas olhando no geral, olhando mais especificamente cohorts, a empresa está caminhando muito positivamente, exatamente quando tinha planejado no começo do ano. Pode passar? Acho que eu queria destacar aí a importância da loja como um ponto fundamental para esse seller pequeno. Hoje, mais de 520 lojas estão habilitadas, mais de 509 lojas estão habilitadas como agência Magalu. Nós temos 56 mil sellers usando a agência Magalu, sellers que antes usavam os correios, hoje no Magalu Entrega, ou no ecossistema Magalu. A gente usa mais a loja como agência do que os correios, né? Mostrando aqui que é um diferencial competitivo. Quando o seller opta pela loja e não pelos correios, ele aumenta, reduz 50% o prazo, reduz significativamente o prazo de entrega e reduz também seu custo de frete em 50%. Então, realmente, uma opção muito melhor para ele, usando uma malha que já abastece loja, que também é acritivo para a companhia. E nós já temos 1.000 lojas com Retira 3P, 18% de tudo que se vende no Magalu, no Marketplace, no Marketplace vai para a loja, isso aí obviamente num P é muito maior, né? Eu queria destacar a Kabum. A Kabum, a gente colocou Retira a Loja para a Kabum aqui, 10%, né? A gente colocou faz 2 meses, 10% de tudo que se vende na Kabum já é retirado numa loja do Magalu, mostrando aí a importância, né, desse processo de multicanalidade. Queria destacar o Fulfillment também. A gente, obviamente, lançou ele, como eu falei, no último quarter. A gente saiu de 32 sellers em julho para 500. Estamos crescendo aí significativamente o número de sellers e CDs habilitados. A ideia é que todos os nossos CDs possam ter operação de Fulfillment. E acho que a beleza do nosso modelo, que eu queria enfatizar ela de maneira importante para vocês, é que os CDs já existem, o espaço já existe, tá? E a operação e esse estoque dos sellers é totalmente compartilhada com o P. Então, há uma sinergia e um ganho expressivo com custo apenas marginal, porque é o nosso aluguel, já estou pagando aluguel do CD, nós já temos lá as equipes trabalhando nos CDs, a gente já tem os caminhões saindo dos CDs para lojas e para as rotas de entregas. Então, fazer uma operação absolutamente integrada, um P e 3P, é um grande diferencial da companhia, o que vai proporcionar aí não só prazos de entrega melhores. A gente viu aí que 20% dos pedidos que estão no Fulfillment são entregues em até um dia, né? E isso vai ajudar bastante os nossos prazos de entregas prometidos à medida que a gente vai levando para frente, também como um custo muito menor, tá? Para nós, de novo, essa operação ela é absolutamente, ela é contributiva, com custo apenas marginal, né, porque os custos fixos já estão lá, né, com muita, muita sinergia, que foi o diferencial do nosso 1P, que a gente usou a sinergia com loja, e o 3P vai usar a sinergia com 3P, olhando para frente. A gente está bastante confiante. Eu tenho um vídeo aqui que eu queria mostrar, não só sobre o Fulfillment, mas sobre toda a evolução da operação logística, agência Magalu, Fulfillment, Magalu Entregas. Nós compramos mais de 4 empresas de logística, integramos todas elas na plataforma de Magalu Entregas, e hoje a gente tem uma logística para 3P super abrangente, né, e que de fato tem conquistado aí sellers e consumidores. Então, eu queria passar esse vídeo rapidamente para depois a gente voltar para a nossa apresentação.
Jamil Suplementos é uma empresa que vende suplementos alimentares, né, que fica no Shopping Popular, no centro de Maceió. Porém, o nosso foco principal hoje é a internet. Desde quando a gente entrou no parceiro Magalu, estamos vendendo para o Brasil inteiro. Assim que a gente recebe o pedido, imediatamente a gente vai lá e posta. Muito simples. Na esquina mesmo aqui já tem uma loja. A gente usa toda a estrutura que já está pronta. Então é só você ter o produto, postar a mercadoria e tudo fica por conta deles.
A NaWeb Utilidades é uma empresa de vendas online que trabalha com utilidade doméstica e brinquedo. O Magalu passa aqui uma vez por dia e quando o fluxo de venda está muito alto, ele passa até 3 vezes por dia. Além dessa coleta, nós temos a prioritária, que é a entrega que o cliente vai receber no mesmo dia, e temos a super rápida. Então, se o cliente está aqui próximo, vem o motoboy e o motoboy já leva até o cliente final. É surreal, é super rápido mesmo.
A DZ Máquinas é uma empresa de máquinas e ferramentas localizada em Sorocaba e é focada principalmente no mundo digital. Desde que nós começamos com o Magalu, tudo aquilo que o Magalu ele foi criando, nós fomos aderindo. Quando o Magazine Luiza ele ofereceu para nós a possibilidade de ter cargas pesadas no Magalu Coletas, que a gente aceitou de primeiro, porque para nós esse foi um diferencial bem interessante. porque aí entrou, né, roçadeiras que antes não entrava, máquinas para jardinagem, escadas. E aí depois teve o fulfillment, né, que é ter um produto nosso administrado por uma empresa do tamanho do Magazine Luiza.
Através do fulfillment, a gente traz o estoque do seller para dentro dos CDs do Magalu e faz todos os processos operacionais como se fossem produtos do Magalu. A gente armazena, a gente expede, fatura e acompanha o tracking até a entrega final ao cliente.
Toda a estrutura, né, todo o know-how que o Magazine Luiza demorou anos para ter, tudo que é do Magazine Luiza hoje passou a ser também dos sellers parceiros.
Vender na plataforma do Magalu é ter acesso a todos os serviços do Magalu Entregas. Hoje nós temos várias modalidades à disposição do seller em todas as regiões do Brasil.
Quando você tem uma malha do tamanho do Magazine Luiza, você tem duas coisas: a entrega no tempo que o cliente quer e um preço reduzido na questão do frete.
A logística do Magalu, ela é multicanal. Ela se adapta à necessidade do seller para fazer a entrega mais rápida ao cliente final e ajudar na conversão de vendas.
É bom para quem está comprando e também para quem está vendendo, porque a entrega é rápida.
Entrega é muito rápida. Não tem como vender online e não vender no Magalu.
Bom, acho que o vídeo ele é muito claro, ele mostra aí um case de um pequeno seller, de um médio seller, de um grande seller e de várias modalidades de entrega que hoje fazem parte do nosso cardápio da logística, do cardápio do Magalu Entregas. As evoluções já são significativas, a gente saiu aí de 28% entrega em D mais 2 para 41%, né? 80% de todos os pedidos do 3P passam pelo Magalu Entregas. Tá? E acho que a gente tem muito para caminhar. Para vocês terem uma ideia, esse mesmo número de 41% para um P é 81% de entrega em até dois dias. Eu acho que a gente consegue evoluir muito esse número do 3P para chegar a números parecidos com P, ou próximos pelo menos, né? E eu acredito que esse vai ser o trabalho aqui de rollout. A plataforma está construída, estamos desenvolvendo, aumentando aí o número de CDs com fulfillment especificamente, né? Mas estamos muito confiantes aqui que nós vamos evoluir significativamente ainda mais, mas já temos um switch aqui bem significativamente para o seller, que foi basicamente construído ao longo desse último ano e meio, né? Então, já números muito expressivos para menos um ano e meio de existência, mostrando aí que a gente tem razões para estar otimista com o impacto que isso vai ter para o crescimento do 3P olhando para frente. Prazos menores, maior convenção e maior crescimento, sem necessariamente estar investindo demais em marketing, etc. Uma conversão é um crescimento orgânico, positivo, saudável para a operação e accretive também, tá? Pode passar, por favor. Eu queria destacar aí pontos que um fator, depois que o Roberto vai destacar na apresentação dele. Acho que nós temos duas avenidas adicionais de monetização. Uma já está acontecendo, a gente já começou a experimentar esse ano, Magalu Ads. Estamos com 1.500 sellers no Magalu Ads. Lançamos a plataforma de autosserviço, autocontratação agora. Agora você tem anúncios também na busca do Magalu, né, o que aumenta bastante a conversão para o seller, né? A gente está melhorando bastante a plataforma para o seller, totalmente integrada no portal do seller, e também agora o nível de exposição potencial desses anúncios dentro da plataforma Magalu. Estamos criando também, o Ads vai ser multiplataforma, também vai servir para fazer Ads em Kabum, em Netshoes, etc., em todos os portais de conteúdo do Magalu também, Canaltech, Jovem Nerd, isso tudo é um caminho aqui para frente. Nós estamos bastante animados em número de sessões. O Magalu é um dos top 10 no Brasil, overall, não estou falando só de e-commerce, estou falando em mais ou menos, acho que 500 milhões de sessões mês. É muito específico se a gente considerar todos os nossos ativos de mídia e de e-commerce. Então, temos aí uma fortaleza muito grande e estamos com uma plataforma muito robusta, vinda de uma aquisição também que foi a Inloco Media lá atrás, né, que já está dando frutos para a companhia, mas que vai ajudar bastante a gente monetizar e melhorar os nossos resultados do marketplace olhando para frente, vai ajudar os nossos sellers a vender mais também. Tá? Eu acho que um ponto positivo, né, de advertising é com as mudanças da LGPD, com as mudanças de privacidade para frente, cada vez vai ser mais difícil conseguir retornos nas plataformas tradicionais de mídia, e acho que o grande canal, o grande crescimento de advertising no mundo digital vai ser dentro dos canais de venda de e-commerce, tá? Então, eu vejo com bastante, né, positividade esse caminho aqui para frente. Acho que a gente vai ter aqui boas surpresas aqui, que tanto para o seller quanto para os investidores também. Pode passar, por favor? Eu queria destacar aqui bastante
o resultado das nossas adquiridas, né? Embora eu já falei da Inloco Media, Advertising, já falei de logística, todas as empresas a gente comprou para logística no Magalu Entregas, eu queria destacar aquelas que são customer facing das nossas aquisições, a Netshoes, Nutri, fez um GMV de 1 bi, né? E apresentou mais um trimestre de lucro líquido, tá? Mesmo com toda essa dificuldade de e-commerce, etc e tal, várias empresas de e-commerce no mundo inteiro dando prejuízo, a Netshoes apresentou um resultado positivo. Dentro, né, do nosso ecossistema, nós temos o Mundo Moda, com crescimento de 45% no Marketplace Magalu, né, com 60% desse Mundo Moda já a participação de 3P. A gente tem um P, temos até a marca própria Vista, temos a Zattini, com várias das principais marcas do Brasil, mas a gente cresceu bastante aí a participação do 3P nas categorias, né, mais de 40 mil sellers aí de moda, tá? E destaque grande para a Época Cosméticos também, do Mundo Beleza, né, nós temos mais de 1 milhão de usuários no aplicativo da Época Cosméticos. A Época é uma das líderes, se não a líder no mercado online brasileiro esse ano, crescimento 52% no Marketplace. Todas as nossas parceiras têm um canal próprio, mas 100% dos SKUs estão disponíveis no Super App do Magalu. Acho que a gente mantém o canal, porque o canal tem acesso orgânico grande, tem pessoas que gostam de comprar num e-commerce mais especialista, mas 100% dos SKUs, né, e dos sellers também estão disponíveis aí na nossa plataforma do Super App do Magalu. A gente tem integração total do catálogo. Queria dar um grande destaque também para a Kabum, pode passar, né, uma empresa que a gente fez um investimento no ano passado, né, 1 bi de GMV no terceiro tri, 48 milhões de lucro líquido, né? Uma empresa que tem crescido, mesmo no setor, né? Quer dizer, tem crescido num setor que tende a ter um crescimento ainda maior olhando para frente, tá? Estamos aí com o começo da integração, falei da integração da Kabum, a Kabum já usa o Magalu Entregas e agora, né, com a participação do Retira Loja, 10% dos pedidos retirados na loja do Magalu, né, são clientes que não compravam na Kabum antes, né, então acho que é uma coisa muito positiva. E destacar também o trabalho do Ecfome, né, 1.400 GMV anualizado, já é o segundo maior delivery de entrega, aplicativo de entrega do Brasil. A gente ampliou a presença em cidades, 820 cidades, então também com crescimento super interessante aí apresentado nesse mês. Acho que pode passar, por favor. Todo esse ecossistema, a gente, obviamente, está integrado no Magalu, mesmo o Ecfome, em todas as cidades que tem Ecfome, estão integrados no Super App do Magalu. A gente tem agora uma perspectiva super positiva por 4º trimestre, né? Já estamos sentindo, não mais do que perspectiva, já é uma realidade agora. Tá? Nós temos o patrocínio da Copa do Mundo, sendo que grande parte do impacto de mídia vem a partir dessa semana, tá? Após a escalação da seleção brasileira, os inícios dos jogos no final de semana que vem, a gente tem aí um volume de mídia muito significativo. A gente vai usar toda essa exposição topo de funil para divulgar as novas categorias e para gerar visita para categorias que as pessoas não ainda têm o Magalu como primeiro destino. A visita já é grande, a gente já quer mostrar que 77% das visitas no nosso aplicativo já não são para categorias core, tá? Mas a gente quer ampliar ainda isso mais, aumentar a conversão, e estamos aí com uma campanha institucional de busca no Magalu, que nós vamos estar implementando agora nesse pacote da Copa, obviamente fazendo também todo o trabalho de Black Friday. Temos também a parte da comunicação, que é uma comunicação mais de varejo, para entregar a venda aí no mês de novembro. Nós estamos fazendo a Black aí no mês todo, né? Mas certamente aproveitar também isso para construir o nosso branding, o nosso awareness nessas categorias, para trazer fluxo para esses sellers que estão entrando aqui no Magalu. Com isso, eu passo a minha palavra para o Beto para dar os destaques financeiros, para depois a gente entrar no Q&A. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Obrigado também por participar da nossa teleconferência. Começo aqui com os principais destaques financeiros, né? O Fred já comentou bastante nosso crescimento de vendas em todos os canais. Atingimos nosso maior patamar de vendas no ano, mais de 14 bi em GMV total, uma margem bruta de quase 28%, crescendo mais de 3 pontos em relação ao ano passado. Um EBITDA, né, voltando para o patamar de 6% e crescendo 50% também em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e um resultado líquido negativo, influenciado pela despesa financeira, que a gente vai comentar também. No próximo slide, a gente mostra um pouco da evolução trimestral do EBITDA, né, o que deixa claro a consistência na evolução desde o final do ano passado. A cada trimestre a gente tem evoluído nossa margem EBITDA. No geral, ganhamos quase 2 pontos percentuais, com destaque para a margem bruta. E na margem bruta, a gente fez ajustes de pricing e de venda com juros, que ajudou na venda, né, e na margem de mercadorias. Mas o grande destaque da margem bruta é o crescimento da nossa receita de serviços e principalmente as comissões, o take rate sobre o marketplace, que tem, né, uma maior contribuição para a margem bruta de 100%, porque é uma receita pura de serviços, né? E importante destacar aqui que deixa claro que a gente conseguiu crescer o marketplace, crescendo a receita, crescendo o take rate, como a gente falou desde o começo do ano, os ajustes, né, na política de frete, na política de antecipação de recebíveis, contribuíram muito para o take rate total e para a rentabilidade total do marketplace nesse ano, especialmente nesse trimestre, que está muito acima, né, muito melhor do que foi no ano passado, né? E além da evolução da margem bruta, um destaque aqui, esse trimestre também foi nosso menor nível de SG&A do ano, né? A gente voltou o nosso SG&A total para o patamar de 21%, né? Ficamos em 21,8% nesse trimestre, evoluindo também de forma consistente em todas as nossas despesas operacionais, a logística, o marketing, despesas fixas, pessoal, aluguel e tudo mais. Então, um trabalho muito consistente na busca dessa evolução da margem operacional. No próximo slide, a gente mostra um outro destaque super importante do nosso resultado. Mais uma vez, né, geramos caixa operacional, uma geração de caixa muito diferenciada, mais de R$300 milhões de geração de caixa no trimestre e uma posição de caixa total, aplicações e recebíveis da ordem de 9 bi, né, mais de 9 bi, uma posição de caixa líquido de quase 2 bi. Então, de novo, muita consistência e é uma das melhores estruturas de capital do nosso segmento. No próximo slide, a gente mostra um pouco essa evolução, né? A gente tinha 9 bi em caixa em junho, geramos mais de R$300 milhões de fluxo de caixa operacional, investimos quase R$200 milhões, pagamos quase R$200 milhões entre juros e leasing e fizemos uma captação líquida de R$100 milhões na Kabum, alongando o perfil, né, estrutura de capital da Kabum e reduzindo o custo financeiro da Kabum também e chegando no caixa total de 9 bi. No próximo slide, a gente fala um pouco mais sobre as despesas financeiras, né? Então, o CDI saiu do patamar de 2% para quase 14% nesses últimos trimestres. Nossa despesa financeira passou de 2% para o patamar de 5%, 6% nesse último trimestre. Mas a gente coloca aqui várias ações que a gente tem feito para reduzir, né, a despesa financeira, apesar do aumento da Selic. Primeiro, muito importante aqui, é a evolução contínua do nosso capital de giro. Então, mais um trimestre que a gente melhorou o capital de giro. Nesse trimestre, especificamente, a gente elevou os estoques em preparação para a Copa do Mundo. Então, aqui tem que olhar a cobertura, né? A gente é líder em vendas de TVs no Brasil, então temos uma expectativa muito alta na venda de TVs. Então, como já começou, o Fred já falou, a gente reforçou os estoques em setembro, principalmente, para a venda do último trimestre, né? E, ao mesmo tempo, a Copa do Mundo é uma ocasião também especial. A gente negociou as compras da Copa do Mundo com prazos também maiores, então a gente também conseguiu melhorar o prazo médio de compras e o saldo de fornecedores, gerando caixa e apresentando nesse trimestre também uma relação equilibrada, 8,5 bi de estoques e 8,5 bi de fornecedores, um equilíbrio aí nessa relação. Indo para frente, agora a gente está no melhor trimestre do ponto de vista de vendas e de sazonalidade do capital de giro também, né? E devemos, pós Copa do Mundo e Black Friday, voltar a apresentar estoques menores do que o ano passado, consistente com o que a gente vem fazendo desde o começo do ano, e melhorando o capital de giro até o final do ano e gerando caixa a partir do capital de giro novamente. Além do capital de giro, a gente destaca, a gente elevou muito a participação do PIX ao longo dos trimestres no Magalu, principalmente PIX e venda à vista, chegando a quase 30% na média do Magalu, lembrando que Kabum já faz mais de 40% da sua venda via PIX, mas a gente está aumentando em todos os canais e com isso a gente reduz também necessidade de desconto de recebíveis. A gente reduziu bastante o prazo médio de vendas, de um patamar, o ano anterior, da ordem de 16 meses, um patamar hoje em dia menor do que 10 meses, então isso também reduz o custo médio de antecipação de recebíveis. E também aumentamos bastante a venda com juros, tanto no cartão Luiza, como recentemente em cartão de terceiros também. O cliente pode comprar em até 24 vezes, por exemplo, pagando um juros baixo, alongando o pagamento e reduzindo o valor da parcela. Então, tem uma série de ações aqui para mitigar o efeito da Selic e reduzir nossas despesas financeiras também. No próximo slide, a gente fala um pouco de Luizacred. A gente tem hoje mais de 7 milhões de cartões. Desde o começo do ano, a gente reduziu um pouco a concessão de novos cartões em função do aumento de inadimplência que a gente está vendo no mercado como um todo. Lembrando que o ano passado a gente saiu de 5 milhões para 7 milhões, então a gente deu um salto na nossa base e esse salto tem ajudado a gente a aumentar bastante o faturamento, o TPV. A gente mostra aqui que o TPV total dos nossos cartões movimentou 13,5 bilhões, crescendo 24%. Então, isso aqui é muito resultado dos clientes novos que estão comprando cada vez mais e aumentando a frequência e a sua fidelidade com o nosso cartão, incluindo o cartão azulzinho que a gente coloca ali, que é o Magalu Card, que a gente lançou o ano passado. Chegamos a 20 bi de carteira, um recorde, uma das maiores operações de cartão de crédito do Brasil. E aí, no próximo slide, antes de falar, até comentar um pouco sobre inadimplência, uma das melhores formas de se reduzir inadimplência é vender para os melhores clientes, os clientes pré-aprovados. E aqui tem uma entrega recente aqui da nossa fintech, super legal, que é uma nova experiência para os clientes do cartão Magalu dentro do Super App para clientes pré-aprovados. Então, a taxa de aprovação aqui é 80%, 90%, porque a gente está abordando somente clientes que já estão pré-aprovados. Durante a sua navegação, a gente está mostrando aqui um videozinho dessa experiência, uma vez que o cliente está no checkout, está navegando pelo nosso aplicativo, a gente oferece o cartão Magalu, ele pode fazer o cartão Magalu de uma forma super fácil, super rápida aqui, confirmam alguns dados e tira uma selfie, e ele já pode fazer a primeira compra sem o cartão já é aprovado na hora, já gera um cartão virtual e já gera a primeira compra e depois ele recebe o cartão físico na sua casa também. Então, uma super experiência para clientes pré-aprovados que estão fazendo a nossa venda de cartões Magalu crescer bastante para os melhores clientes. No próximo slide, a gente mostra um pouco a normalização aqui dos indicadores de inadimplência. Lembrando que a Luizacred tem um dos menores índices de inadimplência do varejo, do mercado, porque conta justamente com toda a base de dados e a experiência do Itaú e também do score dos clientes do Magalu para melhorar a própria taxa de aprovação. Além de todas as lojas e o esforço das lojas no processo de cobrança também. O patamar atual de NPL 90 está na casa de 9%, está em linha com o patamar histórico pré-pandemia e durante o começo da pandemia. O ano passado estava artificialmente baixo em função de todos os auxílios durante a pandemia. Já era esperado uma certa normalização, a gente está voltando para um patamar histórico. Os clientes antigos continuam muito saudáveis e muito rentáveis. E aqui tem uma parte desse processo de normalização e um pouco das dores do crescimento muito acelerado que a gente teve o ano passado, né? E na direita a gente comenta um pouco o resultado da Luizacred. A Luizacred nos últimos 4 trimestres tem apresentado, né, um resultado muito próximo do equilíbrio, próximo do break-even. Vale destacar aqui que esse trimestre ela atingiu pela primeira vez, tomando receita financeira e receita de serviços, a marca de mais de 1 bilhão em receitas. Então a gente tem feito uma série de esforços também para aumentar a receita, diversificar receitas, e lançamos vários produtos esse ano, incluindo o empréstimo consignado e o saque FGTS também. Então, o crescimento da receita da Luizacred esse trimestre foi espetacular. Ainda não está se refletindo no bottom line em função desse processo de normalização da inadimplência e um pouco por causa do CDI também, que afeta um pouco o custo de funding da Luizacred também. Na medida em que essas coisas se normalizam, a Luizacred tende a voltar para o seu patamar histórico de rentabilidade também. Depois, a gente fala um pouco mais sobre fintech, aqui mostra todo o TPV movimentado nas nossas plataformas, mais de 22 bi de TPV, crescendo 20% em relação ao ano passado, em todos os canais, né, no Banking as a Service, na nossa conta digital e no Magalu Pagamentos, e também no cartão Luiza e no Magalu Card. E para terminar, mais um slide, a gente mostra mais uma entrega super legal da nossa fintech. A gente, nos últimos 2 meses, passou a incentivar bastante a migração dos nossos sellers e a abertura de contas digitais pelos nossos sellers, numa conta digital, né, do Magalu. Sem custos, né, totalmente grátis, com Pix ilimitado. O seller ganha 1% de cashback em todo o gasto que ele faz com o cartão. Então, já temos hoje, em poucos meses, mais de 10 mil sellers recebendo todas as vendas que que eles fazem no nosso marketplace, recebendo na nossa conta digital, né, na sua conta digital, na nossa plataforma. E a partir dessa conta, ele pode fazer uma série de pagamentos. A gente dá cashback, tem também o empréstimo, tem a maquininha, tem o cartão de crédito PJ que a gente está pilotando também. Então, tem uma série de serviços financeiros aqui para o seller usufruir e crescer junto com a gente. Essas eram as principais mensagens financeiras. Agora a gente abre a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta para entrar na fila.
Ao ser anunciado,
uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para seguir com a pergunta.
Pedimos também para que, nos casos em que houver mais de uma pergunta, sejam feitas todas de uma única vez. A nossa próxima pergunta vem do Thiago Macruz, do Banco Itaú BBA. Thiago, por favor, pode seguir.
Fala, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria entender um pouquinho da dinâmica comercial. E aqui, falando mais de loja física e 1P, tenho a impressão de que vocês evoluíram a dinâmica comercial nos últimos períodos, aprofundaram o relacionamento com fornecedores e que isso está tendo frutos agora. Vimos no cash flow, e queria entender se eventualmente isso faz sentido. Se vocês pudessem passar um update sobre isso, eu acho que para nós seria muito interessante. Obrigado, pessoal.
Bom, Thiago, muito obrigado pela pergunta. Eu vou deixar o Fabrício responder essa pergunta, só antecipar, né, alguns pontos. Assim, a gente tem um relacionamento histórico muito positivo com o fornecedor. Inclusive, parte do nosso filosofia aqui no Magalu é ganha, 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 né? Tem que ganhar o fornecedor, a companhia e o cliente, né? Então, acho que a gente tem sempre uma visão que é algo que a gente está levando para o seller também, né? É um pouco da nossa rotina. É claro, quando você vem num processo de redução de estoque, né? Eu acho que essa relação ela é sempre boa quando você está crescendo, aumentando volume, né, num processo de growth, né? E é isso que a gente, esse patamar que a gente está retomando agora. Então, é muito mais fácil estar sentado com eles esse ano do que estava nesse mesmo período do ano passado, quando a gente estava num processo forte de redução e equalização dos estoques. Mas, de fato, está num momento muito positivo, ajudando o dia a dia. Eu queria passar aqui para o Fabrício para dar mais cor aí desse momento.
Bom dia. Bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta. O Fabrício está falando. O Fred colocou, a gente passou um primeiro semestre de ajuste de estoque. Quando você está ajustando, você diminui um pouco de volume, estressa um pouco mais a relação. Só que nós somos o primeiro ou segundo player de todos os fornecedores. Então, a nossa relação com eles sempre foi muito boa, né? Uma relação de ganha-ganha. E a gente fez um plano muito bem feito para o segundo semestre. Um planejamento muito bem feito e muito consistente. Eu acho que isso transmite uma confiança para o fornecedor, né? E melhora mais ainda o relacionamento. E agora, no último tri, a gente está experimentando um bom volume de vendas. A gente sabe que no nosso negócio, ter o produto disponível no momento correto é fundamental, né? E acho que está fazendo muita diferença agora. Então, a gente está muito bem com todos os principais fornecedores. Fizemos um ótimo planejamento para o final do ano e estamos tendo um resultado bastante positivo, né? Não só de TV na Copa do Mundo, como de todas as categorias.
Obrigada pela pergunta, Thiago. A nossa próxima pergunta vem do Luiz Banais, do Banco BTG. Luiz, pode seguir.
Bom dia, Vanessa, Fred, Beto, Fabrício. Duas perguntas aqui do nosso lado, pessoal. Acho que a primeira, Fred, se você puder comentar, por favor, sobre a evolução do ticket médio, tá? Principalmente dos sellers do parceiro Magalu, né? Como é que a gente poderia esperar a evolução ao longo, tá, dos próximos trimestres, conforme vocês aumentam a densidade, tá, nas regiões que você tinha comentado. E aí uma segunda pergunta, se vocês podem comentar um pouco o espaço para aumento de preços, tá, em 2023, como é que vocês esperam que funcione essa relação, principalmente no primeiro semestre, né, com uma economia que ainda deve ser desafiadora. Obrigado.
Oi, Luiz, muito obrigado pela pergunta, bom dia, ainda dá para falar bom dia. Eu vou começar pela segunda, vou deixar o Edu elaborar um pouco melhor a pergunta de ticket médio, e eu já coloquei algumas informações aqui, né, que a gente tem crescido mais novas. Segunda pergunta sobre preço. Eu acho que a questão de preço, Luiz, é sempre muito relativa, né? Assim, depende muito do que o mercado como um todo está fazendo. Se você quiser baixar preço, aumentar preço sozinho, baixar preço ok, aumentar preço você não consegue, né? Acho que isso depende um pouco do movimento do mercado como um todo. O que aconteceu esse ano, eu acho que já houve uma equalização de preço já no patamar bem razoável, tá? Eu não acho que há a necessidade, fora alguma coisa específica que mude aí no arcabouço tributário do ano que vem, eu não vejo uma necessidade adicional de aumento de preço. Agora, o que nós precisamos mesmo não é alavancagem operacional via aumento de volume de vendas, né? No caso do Magalu, via aumento de ganho de share. E você viu que a gente conseguiu aumentar preços ganhando share. A gente conseguiu aumentar preço ganhando share porque a gente tem um nível de serviço acima da média e nós temos uma marca que o consumidor gosta e respeita bastante, tá? Então, acho que isso foi um ponto super positivo aí, por isso que eu destaquei bastante o nosso crescimento no mercado que está caindo, com aumento de 50% de lucro operacional, né? Acho que mostra aí a empresa, que é uma empresa que não precisa vender abaixo do custo para ir bem, ou para crescer, ou para, conquistar o seu cliente. Acho que isso é um ponto importante. Eu não vejo grandes necessidades de aumento de preço para o ano que vem. Eu acho que agora nós temos que continuar evoluindo, que é o que eu vejo que vai acontecer nesse quarto trimestre, já está acontecendo, que é o que a gente ter alavancagem operacional, crescer o volume de vendas, aumentar, né, o patamar diário de vendas em todos os canais, né? Eu acho que essa é a tendência, que a gente vem de uma base muito depreciada, né? Num momento muito depreciado, consumo muito, né, reduzido. Agora você tem mais de 2 meses de auxílio, 3 meses de auxílio, indo para o 4º mês de auxílio, provavelmente o auxílio se mantém o ano que vem, né? Você tem a Copa do Mundo nesse quarto trimestre, que é super positivo para o setor, está sendo super positivo para o setor, muito concentrado no quarto tri, esperava um pouco dela no terceiro tri, ela veio toda no quarto tri.
Então, eu acho que tendências aí positivas, nem tudo você precisa resolver no preço, tá? E aí eu queria passar para o Edu para falar um pouco de ticket médio. Isso, obviamente, é sempre um mix, né? Mas queria que ele elaborasse um pouco aqui a resposta para você.
Ô Luiz, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Eu acho que toda a nossa estratégia do Parceiro Magalu é literalmente trazer para o universo online aqueles sellers que ainda não se digitalizaram. Isso vem muito forte, primeiro, no complemento de geografia, né? Que vê cada vez que a gente sai dos grandes centros, você tem uma menor participação desses sellers vendendo online. A gente está trazendo esses sellers para a nossa plataforma, muitos deles pela primeira vez experimentando vender pela internet. E também um complemento de sortimento, né? A maior parte dos sellers que vêm do parceiro são de categorias que a gente não tem tradição, né? São das nossas categorias core. Justamente por isso, o ticket médio é significativamente menor do que aquelas nossas categorias mais tradicionais. E justamente por ser um ticket menor, a gente precisa do parceiro para que a mercadoria ande pouco e a gente consiga ter rentabilidade nessa operação. Esse é todo o conceito aí do parceiro. E como o Fred falou, hoje o parceiro Magalu já é super relevante para a gente. A gente, do nosso lado, é mais importante ainda para esse parceiro, justamente por ser o primeiro vez que ele está vendendo online, e ele vem sendo o motor do nosso crescimento. O Fred comentou, são quase 70 pontos de diferença entre o crescimento do parceiro Magalu e o crescimento do outro seller, do grande seller, né? É uma estratégia que a gente confia muito, ela vem complementar, como o Fred falou, tem o grande seller que já navega na nossa demanda, o pequeno, que é um diferencial, que traz capilaridade de geografia, que traz reduções de prazo de entrega, e a gente tem um middle que vai se beneficiar de toda a estrutura, de fulfillment, de toda a estrutura logística. Ou seja, a gente tem uma plataforma hoje que é capaz de atender todos os tipos de seller, cada um com seu diferencial.
Só complementando, acho que um ponto que eu queria enfatizar é que assim, a gente quer reduzir o ticket médio aumentando a venda em novas categorias, mas dentro dessas categorias não vendendo o bottom de ticket da própria categoria. O que eu queria dizer com isso, Luiz, o Magalu é uma empresa que os consumidores confiam para comprar produtos de marca, produtos de tickets maiores, nós temos crédito, né? Nós temos opções de pagamento, então o unit economics de cada categoria em tickets maiores é melhor do que em tickets menores. O que eu quero dizer com isso? Tickets muito baixos, de 20, 30 reais, o economics para e-commerce é muito ruim, tá? Mesmo no hiperlocal, não é tão fácil você ter uma rentabilidade, uma margem boa com isso. Então a gente quer reduzir o nosso ticket, expandindo a penetração e a participação em todas as categorias, mas a gente quer ter um overshare nos tickets médios e maiores de cada uma dessas categorias, porque é aí que a gente acredita que nós vamos ter no 1P e principalmente no 3P um unit economics melhor, tá? Acho que é uma coisa que eu queria destacar para deixar bem claro.
Não, excelente, Fred, está super claro. Obrigado, Edu, também.
Obrigada pela pergunta, Luiz. A nossa próxima pergunta vem do Rubem Couto, do Banco Santander. Rubem, pode seguir, por favor.
Oi, pessoal, bom dia. O Fred, você comentou sobre as vendas relacionadas à Copa começando a aparecer agora já em outubro, novembro, apesar de um pouco mais tardio do que vocês estavam esperando. Isso tem acontecido em todos os canais, inclusive loja física, então o trimestre começa aí num ritmo de aceleração conforme vocês esperavam de todos os canais. E para começar a enxergar esse início de aceleração, vocês tiveram que ser um pouco mais promocionais do que o esperado, ou está sendo em linha com os planos, não precisou ter esse investimento em promoção para poder começar a incentivar o volume? Só para tentar entender um pouco o que a gente deveria esperar em termos de dinâmica de margem agora no quarto trimestre, à medida que esse volume, essa aceleração de venda começa a aparecer também. Obrigado.
Meu Rubens, obrigado pela pergunta. Sim, nós estamos experimentando aí uma situação de vendas e um crescimento melhor em todos os canais, tá? Nesse trimestre, tá? Acho que principalmente em função da Copa, mas não exclusivamente, tá? Não há nada sendo feito de uma maneira extraordinária, a não ser aquilo que já é uma promoção para um período de Black, Tá? O volume está vindo fácil, de maneira orgânica, sem forçar. Tá? Eu acho que isso é um ponto importante. Eu não sei, Fabrício, você quer complementar alguma coisa?
Ah, acho que o mais importante, né, nesse final de ano aqui é a execução. Então, a gente fez um planejamento muito bem feito, a gente está executando muito bem. Eu acho que isso é fundamental. E a gente está conseguindo fazer a venda, como o Fred colocou, nos dois canais, online e offline, dentro da previsão que a gente fez de dinâmica promocional. Não estamos precisando agressivar mais do que a gente já tinha planejado. Então, acho que tá bem coerente e a venda está vindo, dado a melhora mesmo e dado a nossa capacidade de execução, que eu acho que está muito boa.
Tá claro. Obrigado, pessoal.
Obrigada pela pergunta, Rubem. A nossa próxima pergunta vem do João Soares, do Citibank. João, pode seguir, por favor.
Obrigado, Van. Bom dia. Queria voltar na discussão sobre o 3P, acho que é uma discussão bem interessante que vocês levantaram em relação ao ticket, né? Então, acho que Fred, aqui a discussão, olhando essa reversão do ticket menor desse seller, o perfil desse seller, pensando na curva de maturação desse seller para frente, o que você espera de crescimento do 3P? Acho que isso é um ponto importante. Você abriu o call comentando sobre uma reversão a um ritmo de estabilização, né? Um crescimento volta do online ao crescimento secular natural dele, né? Então, eu queria entender um pouco como que o 3P se encaixa nesse contexto. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quando eu olho o índice de cobertura, ele caiu sequencialmente e coincide com o aumento do índice de inadimplência, né? Então, eu queria entender se vocês estão confortáveis hoje com esse índice de cobertura, se vocês acham que tem necessidade de aumentar a provisão para frente. Obrigado.
Bom, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Vou responder a primeira parte da pergunta, depois eu passo para o Beto para responder sobre a questão da cobertura. Acho que assim, a visão nossa, né, e se você olhar o CAGR dos últimos 3 anos, né, a gente vê que o 3P ele tem crescido significativamente mais do que 1P, e significativamente mais do que loja física. Acho que para nós está muito claro, embora 1P ainda foi, né, muito beneficiado pelos 2 anos de pandemia e esse momento das pessoas em casa comprando durable goods, né? Então teve aí esse momento aí também que gerou um growth acima do normal, vamos dizer, para esse período. Olhando para frente, né, a empresa está muito voltada para o crescimento do 3P, tá? Em todos os grupos de seller, para todas as categorias, mas especialmente, né, para sellers médios e pequenos, e especialmente para categorias não core, tá? Enfim, então o foco, se você olhar os números, né, dos próximos anos, a gente tem uma oportunidade gigantesca de crescimento, né? Eu acho que a penetração do online no Brasil ainda é baixa em termos mundiais, e o share do Magalu no 1P é bem alto, no 3P ainda tem muito para ganhar. Então eu vejo aí que a gente vai ganhar tanto com o aumento do bolo do online no Brasil, quanto do aumento da participação do Magalu nesse bolo no 3P. Ganhamos share aí nesse tri, e vamos continuar ganhando olhando para frente. Tenho muita segurança, principalmente, sobretudo, através do canal 3P. Acho que agora no quarto tri, a gente tem um 3P que vai, obviamente, apresentar um crescimento melhor do que o do terceiro, né? Já está acontecendo isso, né? A base do ano passado do terceiro estava bem forte, né? Crescimento de 60%. A base do 4T do 3P já é menor, né? Então vamos apresentar o crescimento melhor, e aí o ano que vem as bases são ainda mais tranquilas, assim, lembrando que esse foi um ano de ajuste de precificação de 3P, etc e tal, de investimento principalmente. Então acho que ele tende a crescer. Agora, especificamente no quarto tri, 1P vai ir muito bem por conta da Copa, né? Então aí tem uma questão que a gente não pode olhar tanto no relativo, porque especificamente tem aí a Copa, que tem um impacto maior especificamente para 1P e loja, tá? E o 3P vai crescer porque cresce organicamente independente de Copa do Mundo, tá? Mas os três canais vão apresentar crescimento, com destaque com uma questão específica do 1P de loja para esse quarter que leva um patamar um pouco maior por conta da venda dos produtos de Copa. Sobre a questão de inadimplência, eu vou deixar o Beto responder.
Bom dia, João. Sobre inadimplência, obrigado pela pergunta também. Sobre inadimplência, assim, primeiro, O nosso patamar é super conservador, o cliente, de novo, ele é aprovado pelo Itaú Unibanco e segue, a Luizacred segue todas as políticas de crédito, cobrança, provisionamento, riscos do Itaú Unibanco como um todo, que né, vocês sabem, é reconhecidamente bastante conservador. O nível total de provisões até cresceu bastante, né, nesses últimos trimestres, então a gente está com um patamar de provisões da ordem de 2.700, quase 14% da carteira como um todo. E o índice de cobertura em si, ele não é uma premissa, ele é uma resultante dessa conta. E aí toda vez que, por exemplo, o que aconteceu ano passado, que o NPL estava muito baixo, né, estava artificialmente baixo, isso geralmente leva a um índice de cobertura muito alto. Quando o NPL sobe, essa cobertura, essa provisão que você tinha feito antecipadamente, ela diminui. É natural, é um efeito matemático, mas se a gente olhar também, né, o excesso de provisões até cresceu em relação ao ano passado. Então, estamos com um nível de provisões bastante robusto. Não prevemos nenhuma alteração no índice de cobertura, nem na sistemática. As provisões são feitas, né, de acordo com o IFRS, considerando o risco de cada cliente, né, pelo Itaú Unibanco. Então, a gente acha que as provisões são muito conservadoras, são muito robustas. A gente tem um índice de cobertura que, mesmo nesse patamar de 140%, 150%, a gente considera bastante elevado, bastante conservador.
Tá ótimo. Obrigado, Beto. Obrigado, Fred.
Obrigado, João.
Obrigada pela pergunta, João. A nossa próxima pergunta vem do Bob Ford, do Bank of America Merrill Lynch. Bob, por favor, pode seguir.
Muito obrigado, Vanessa. Bom dia a todos e obrigado por pegar minhas perguntas. Fred, qual é a taxa de conversão atual em 3P e como você espera que isso evolua à medida que as velocidades de envio melhorarem? E como devemos pensar sobre suas margens e estrutura de custos no próximo ano? Devemos começar a esperar melhorias da margem à medida que vocês desenvolvem ancillary revenue streams como ads ou os pequenos sellers crescem no mix? Obrigado.
Bom, Bob, eu vou responder. A gente não dá um disclosure, né, de taxa de conversão, mas eu vou tentar responder qualitativamente para a gente fazer um raciocínio. Olha, a taxa de conversão do 3P, ela, eu diria que ainda é um terço do 1P, mais ou menos, né? Então, um pouco menos até. Então, a gente tem uma conversão no 1P significativamente maior do que do 3P, e nós temos um QR aqui, um KPI, que é compartilhado pela área de negócios, o marketing, com a área do Labs, do Fatala. E nós temos um trabalho aqui muito forte de melhoria de conversão, que envolve uma série de fatores. Eu diria que um deles muito significativo é prazo de entrega. Então, acho que uma correlação grande de conversão com prazo de entrega. A gente, com o fulfillment, com a expansão do Magalu Entregas, com o aumento das rotas aí do Magalu Entregas, a gente tem melhorado esse indicador e, consequentemente, certamente vamos melhorar aí também a conversão olhando para frente. Temos melhorado bastante até, a parte mesmo com todo o aumento aí, que a gente, redução de frete grátis, tudo que a gente fez, a gente conseguiu aí segurar um bom crescimento em cima de uma base forte do 3P, muito em função dessas melhorias aí que a gente fez no dia a dia. Então, eu estou otimista aí para que esse número chegue em patamares próximos do 1P e cresça aí significativamente aí nos próximos anos. Não só isso, porque a gente tem feito um esforço conjunto para que isso aconteça, tá? Tem também todo um trabalho de algoritmos, tanto na busca quanto no ranqueamento dos produtos. Lembrando que a gente saiu de, sei lá, 6 milhões de ofertas para 81 milhões de ofertas em 2 anos. Então, treinar os algoritmos, né, calibrar os algoritmos de busca, de recomendação, é um esforço assim grande e a gente tem feito de uma maneira muito intensa, tá? Tô otimista aqui para esse aspecto. Sobre margens, Bob, obviamente nós tivemos aí de novo, melhoramos 50% o nosso lucro operacional na Nestlé em relação ao ano passado, ampliamos a nossa margem. mais um quarter. Nós temos feito um esforço grande aí de, enfim, de melhorar, né, todas as linhas aí do nosso resultado operacional. Vamos continuar esse esforço no ano que vem. A gente já operou em patamares acima dos 6% de margem EBITDA no passado, né? Obviamente era um outro modelo, o marketplace participava menos, o marketplace muda um pouco a dinâmica dessa realidade, mas eu acredito muito que a gente tem condição de retomar patamares históricos aqui de margem. Nós vamos trabalhar e nos esforçar para isso. Estamos assim muito mais focados agora, né, em balancear o crescimento com rentabilidade. A gente tem apresentado isso consistentemente ao longo dos quarters, evolutivamente também, né? É isso que a gente pretende continuar nesse processo. Tem muito espaço, tem muitos projetos que foram implementados agora que vão ter o fluir no ano que vem. Então, não tem outra alternativa senão continuar nesse esforço. Tá? Essa mesma margem de 6% de EBITDA, 3 anos atrás, deu 250 milhões de lucro líquido no bottom line, né? Porque a gente estava com uma realidade de Selic diferente. Tá? Eu não posso esperar que a Selic vai magicamente cair, a gente não pode contar com isso. Eu tenho que continuar trabalhando tanto para aumentar a margem EBITDA como também para reduzir a despesa financeira vinculada à venda, que foram todas as iniciativas que o Beto colocou, né? O aumento do PIX, todo o trabalho de lançamento de produtos novos, né? O cartão surpreendido que a gente colocou, né? Ter o crédito aí com juros, né? no Icon, e também o surpreendido em loja, que é uma coisa bem diferenciada que a gente lançou aí, né? Que aí o financiamento fica a cargo do emissor e não do varejista. É uma coisa mais natural em outros lugares do mundo, nós estamos lançando aqui e acreditamos que pode ter impacto positivo aí também para realmente, né, aumentar a margem operacional, reduzir a despesa financeira ligada à venda, que acho que esse é o foco aí da companhia, olhando para frente, para não contar muito com uma redução macro da taxa de juros. A gente tem que trabalhar e fazer a nossa parte, e se vier essa redução, que tem que haver, porque o juros real brasileiro é o maior do mundo e está num patamar histórico, acho que é o maior dos últimos 10 anos, não é sustentável a longo prazo, eu tenho certeza que ele vai cair, mas independente disso, nós temos que fazer o nosso trabalho aqui dentro da companhia, tanto de melhoria de margem quanto de redução de despesa financeira vinculada à venda.
Muito claro, Fred, muito obrigado.
Obrigada pela pergunta, Bob. A nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joseph, por favor, pode seguir.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Beto, Fred. Obrigado pela minha pergunta. Bom dia, não. Boa tarde, Ana. A minha pergunta vai um pouquinho na questão do ambiente competitivo. A gente vê a indústria, né, os principais players bastante alavancados, uma geração bastante de caixa bastante pressionada ainda por conta de Selic. Então, queria escutar de vocês como é que vocês têm visto a evolução nesse ambiente competitivo, né? Imagino que no ano passado ela estava uma situação muito mais complicada do que ela está hoje. E a minha segunda pergunta, ela vai na base de lojas, né? Então, a gente começa a escutar um pouco sobre, talvez, extensão ou perenização desse Auxílio Brasil. Então, eu queria escutar de você se faz sentido, nesse contexto, pensar em voltar a acelerar essa expansão de loja, principalmente num contexto que talvez hoje, do ponto de vista relativo, vocês estão com uma situação de balanço bastante superior ao resto da competição. E aí, por último, olhando um pouco para as integrações dos ativos, né? Então, vocês colocaram várias peças e estavam montando aquele flywheel lastreado em diversas startups. Hoje, como é que está o nível de integração de todas essas pequenas aquisições? Obrigado.
Bom, obrigado pela pergunta, José. Assim, tem vários pontos aqui, eu vou tentar endereçar todos. Em relação ao ambiente competitivo, assim, eu acho que não dá só para ter notícia ruim, né? Então, economia ruim, juros altos, inflação alta, ressaca do mundo de tecnologia, mas eu acho que esse ambiente ruim gerou uma racionalidade no mundo, especificamente no mundo digital, que eu estou há 22 anos no e-commerce, eu nunca vi. Tá, então, acho que é a primeira vez, eu estou há 22 anos no e-commerce, que eu vejo os players falando em lucro, em rentabilidade, em cobrar por serviços, em crescer com racionalidade. Então, e players brasileiros, chineses, acho que está todo mundo racional, todo mundo fazendo conta. E acho que é a boa notícia nesse mundo aqui macro mais difícil, tá? Então, eu vejo aí no online, em marketplace, num P, players racionais, todo mundo querendo crescer e ganhar dinheiro. Então, acho que isso é muito bom. Não é à toa que a gente conseguiu passar tanto, né, melhorar a margem bruta, melhorar a margem EBITDA e crescer venda e ganhar share, né? Porque se o concorrente não estivesse acompanhando isso, dificilmente isso aconteceria, né? Eu acho que o Magalu, ele sabe trabalhar nesse ambiente. O Magalu sempre foi uma empresa lucrativa, geradora de caixa, tá? O nosso e-commerce sempre deu resultado, à exceção aí, né, desse último ano de ajuste. Eu tenho certeza que é um ambiente que a gente sabe jogar muito bem. Nós não vamos aprender a dar resultado. Eu assumi a companhia, dei 6 anos de resultado, né? E tivemos aí esse período de ajuste, de monetização. Vamos voltar on track para cá, né? Então, nós não vamos aprender. Eu acho que tem empresas de tecnologia que vão tentar dar pela primeira vez na história, né? Depois de anos e anos consumindo. A gente pegou uma Netshoes que dava um resultado negativo, está dando resultado positivo, né? A época era uma empresa também que dava negativo, hoje é uma empresa positiva, né? Até a Food Delivery está dando resultado para o Magalu, né? Então, acho que é uma empresa que tem o perfil e a característica de operar nisso. Então, esse ambiente agora competitivo é mais favorável. Em loja física, eu acho que aí tem oportunidade ainda de ganho de share, mas plano de expansão a gente ainda vai avaliar melhor o que vai acontecer, qual que é o cenário aí macroeconômico. A gente vai ter que ler o ambiente para definir se vai acelerar ou não. Por enquanto, né, a gente ainda não está confortável em fazer nenhuma aceleração, etc. A gente continua aí cauteloso, observando, mas assim que a gente encontrar e ver, a gente, né, tende a ser otimista, né, como falou, a gente tem uma estrutura de capital que suporta o nosso plano, a gente vai voltar e voltar aí é muito rápido, né, muito fácil, a gente sabe abrir loja, a gente sabe abrir CD, mas por enquanto estamos ainda esperando um pouquinho, segurando um pouquinho, sentando no caixa, vamos dizer assim. Outra pergunta, desculpa, Joseph, qual foi mesmo? Sobre a integração, eu acho que eu descrevi muitas coisas aqui que nós fizemos, tá? O Magalu Entregas, ele é fruto de uma integração de 4 empresas que a gente comprou, né? Então, LogBee, GFL, SyncLog, Sod, GFL, 5 empresas, estão todas hoje na plataforma do Magalu Entregas, e elas, através dessa plataforma, fazendo 80% das entregas do 3P e também boa parte do 1P, das entregas de Netshoes, de Kabum, todas elas sendo feitas através aí, boa parte delas sendo feitas aí pela Magalu Entrega, já totalmente integrado, né, na logística. As aquisições foram muito assertivas, muito certeiras, né, e propiciaram a gente aí melhorar bastante aí, 40% das entregas 3P em 2 dias, 80% dentro do universo Magalu, muito em função dessas aquisições. Tudo que vocês viram lá naquele vídeo é aquele conjunto de empresas integradas numa proposta de valor unificada que é o Magalu Entregas. Vocês viram também a conta digital que a gente apresentou, né? E todo o esforço aí que nós estamos fazendo, né, nesse sentido. A conta digital é um produto da Hub, né, que a gente comprou, integrou, e os sellers agora vão necessariamente receber, né, o valor das suas vendas aqui dentro do Magalu através da conta, uma conta integrada, muito positiva para eles, que o float fica para o Magalu, né? Vocês viram o Ads também, que foi a Inloco, né, que a gente comprou, né, toda a plataforma base, o time construiu essa plataforma hoje, era o time da Inloco que a gente adquiriu, né? Vocês viram os resultados da Kabum da época, né? Enfim, todas elas gerando um bom, da Netshoes, gerando um bom faturamento, e elas também estão 100% integradas no seu catálogo no Magalu, usando o Magalu Entregas, algumas delas já usando até o motor do Magalu Pagamentos. Enfim, eu acho que a gente está evoluindo muito positivamente nos processos, né? Estamos evoluindo. As aquisições não são feitas para integrar em 1 ano, né? Eu nem gosto da palavra integrar, eu gosto da palavra conectar APIs, conectar dentro do ecossistema. Então, acho que é isso que a gente está fazendo de uma maneira positiva, e eu acho que com uma evolução muito bacana. O Ikefome está integrado também nas cidades, onde você tem onde você tem cidade que tem a Equipom, ele está integrado no Super App também. Quer complementar, Gra, por favor? A Graziella, se quiser complementar. Nossa diretora de integração.
Oi, Joseph. Obrigada. Complementando o que o Fred falou, o nosso foco todo é em conectar e gerar valor no ecossistema, através dos serviços que a gente tem. Então, o exemplo que ele deu da Equifome, mesmo a VipCommerce, que é um integrador de mercados, já estão conectados no Super App. Então, nosso objetivo não está em ficar conectando os sistemas ou integrando sistemas de back-office, e sim em conectar os negócios para gerar valor tanto para os nossos clientes como para os nossos sellers.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigada pelas perguntas, Joseph. A nossa próxima pergunta vem da Irma Scars, do Goldman Sachs. Irma, pode seguir, por favor.
Olá, bom dia. Acho que algumas das minhas perguntas já foram feitas, mas eu queria só voltar no tema da Luiza Cred. Eu queria entender como que vocês estão vendo o apetite de risco para este 4 tri. Acho que o portfólio ficou um pouco mais estável agora do segundo para terceiro tri, acho que a base de 14 até caiu um pouco tri contra tri, então que faz todo sentido dado o cenário macro, daí a inadimplência é um pouco maior, mas agora para o 4 tri, obviamente, também imagino que seja um momento importante do ponto de vista comercial, então eu queria ver se vocês já sentem que dá para retomar um pouco mais crescimento nessa carteira e também entender um pouco como que vocês estão vendo este crescimento da Luiza Cred, este caminho da normalização ou da volta do resultado no lucro líquido para um patamar mais positivo. E talvez uma pergunta ligada com isso, se vocês sentem que, eu sei que deve ser difícil mensurar, mas talvez através da taxa de conversão, se vocês sentiram que um conservadismo, uma postura um pouco mais conservadora na concessão de crédito, se isso impactou a venda do terceiro tri de alguma maneira. Obrigada.
Bom, posso começar, Fred?
Pode sim. Depois dia. Eu complemento.
Tá joia. Bom dia, irmã, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Começando pelo apetite, né, pela concessão, a gente está mantendo basicamente as mesmas taxas de aprovação e está fazendo bastante ação, bastante esforço para aumentar a conversão, seja na loja, né, seja no online, e aí no online a gente, né, tem destacado só com a experiência do cartão pré-aprovado, surpreendido, uma experiência super legal, o cliente já faz a primeira compra. Então, a gente está melhorando a venda, a qualidade da venda. É importante também dizer que os indicadores de inadimplência das safras, né, desse ano, dos últimos meses, e principalmente do digital, estão muito bons, assim, muito aderentes ao nosso histórico, né, de inadimplência. Então, a gente está bastante, uma concessão bastante saudável. No terceiro trimestre, ela fez, a gente divulgou a participação dos nossos meios de pagamento na venda total, diminuiu um pouco em relação ao ano passado, mas nada muito relevante, algo entre 100 e 200 milhões de reais. E a gente compensou esse share na venda, justamente na venda à vista e no PIX. Então, assim, comparando o mix, o aumento de 5, 6 pontos no PIX compensou um pouco da nossa redução de aprovação no cartão Luiz e no cartão Magalu, e tirou um pouco também da venda de cartão de terceiros. Então, a gente tem compensado essa situação, favorecendo aí, usando outras estratégias, melhorando a experiência, as campanhas voltadas para o PIX também. Vale dizer também, irmã, que a gente tem 7 milhões de clientes, né, com crédito já pré-aprovado, cartão, uma carteira de 20 bi e praticamente mais 20 bi de limite. Né? O nível médio de utilização dos nossos clientes do limite gira entre 50% e 60% só. Então, a gente também não precisa vender muito para clientes novos para continuar crescendo e fomentando a venda. Então, a gente tem muitas ações de recompra também, ações voltadas para aumentar a fidelidade dos nossos clientes que já têm o crédito pré-aprovado, já têm o cartão. E, por fim, sobre rentabilidade da Luizacred, né, eu destaquei que a gente alcançou receita recorde, mais de 1 bi no trimestre pela primeira vez. Temos tido um crescimento muito alto, né, em todas as receitas de financeiras e receitas de serviços. Temos o espaço ainda para ter uma receita sobre carteira maior do que a atual. Né? Revisamos pontualmente algumas tarifas, alguns serviços que a gente oferece para os nossos clientes, um ajuste de pricing para aumentar também a rentabilidade da Luizacred. E temos certeza que esse aumento de funding, né, que deve cair com a redução do CDI, e o aumento de provisões que a gente viu esse ano, deve se normalizar, está muito relacionado ao crescimento, né, muito acelerado do ano passado. De novo, as carteiras, os clientes mais antigos continuam super rentáveis, e a Luizacred tem um índice de eficiência, um índice, né, de a relação entre despesas operacionais e receita, que é benchmark. Né? Então, a gente continua também, né, buscando oportunidades para melhorar a eficiência, mas tenho certeza que a gente está no caminho certo, as safras antigas são super rentáveis e é só uma questão de tempo para ela voltar a apresentar a rentabilidade em linha com o histórico ou até superior, né? Que esse é o nosso objetivo, de continuar buscando a maior eficiência possível na Luizacred também.
Acho que só complementando, Irma, assim, acho que hoje o universo de oportunidades de se ganhar dinheiro, né, crédito, ele está além da Luizacred, né? Então, tem coisas que a gente fala muito de Luizacred, mas todo o universo fintech, conta PJ, né, estão fora desse escopo agora. Então, tem uma oportunidade enorme, vários produtos serem lançados, a conta, né, o float da conta, o Magalu Pagamentos, antecipação de recebíveis de seller, né, uma série de outros produtos que estão aqui, e ainda existe espaço na Luizacred de aumentar a penetração no mundo online, porque ela tem aí quase 50% de penetração no off e acho que menos de 10 no on, né? Então, tem que é o cartão de supercrédito que o Beto apresentou. Lembrando que a gente está fazendo isso para cliente já pré-aprovado, não é mar aberto, tá? Isso é um detalhe importante, porque mostra que a gente já tem uma originação com muita qualidade de crédito. Então, acho que tem um horizonte aí para se monetizar, né, o GMV do Magalu com os produtos financeiros, que a gente ainda tem muito espaço. E o business da Luizacred em si, né, que é esse vinculado à loja, ele é cíclico. Nos últimos 20 anos de Luizacred, a gente teve alguns anos que tiveram, né, um processo de provisionamento maior e o resultado menor, mas a grande maioria dos anos muito positivos. Eu tenho certeza que nós vamos voltar. E isso, acho que tem pontos aí, R$600 mais meses, né? Não só até dezembro, mas provavelmente o ano que vem, aumento do mínimo real, tudo isso tende aí a gerar um impacto positivo aí também para esse perfil de cliente, especificamente da Luizacred, que é de baixa renda.
Ótimo, obrigada.
Obrigada pela pergunta, Irma. A nossa próxima pergunta vem da Daniela Iger, da XP Investimentos. Dani, pode seguir, por favor.
Oi, pessoal, obrigada. Eu acho que no fim quase todas as perguntas já foram endereçadas. Eu tenho uma pequena aqui. Na verdade, é só em relação a essa dinâmica, né, de duráveis versus cauda longa, que a gente tem visto estar sendo muito forte, né? Obviamente, a cauda longa ganhando espaço por causa do macro, mas como vocês esperam ver isso em 2023, né? Querendo ou não, a gente ainda está falando de um cenário de juros bastante elevados, que geralmente é um ofensor importante para a categoria de ticket mais alto. Então, entender como que vocês estão pensando nesse equilíbrio para 2023. E também, se vocês pudessem um pouquinho mais de cor em relação ao fulfillment de vocês, né? Entendo que ainda está incipiente, mas entender como tem sido os impactos nos economics dos sellers que aderem a esse serviço e também o rollout para mais lojas, como que vocês estão esperando em termos de timing. Obrigada.
Super obrigado pela pergunta. Enfim, acho que eu já respondi mais ou menos, mas eu queria enfatizar assim, nós certamente devemos olhar nos próximos anos um crescimento maior de 3P do que do 1P loja e e-commerce. Olhando para frente, acho que essa é a tendência natural, tá? Independente do cenário macro, porque essa é uma estratégia da companhia que a gente está caminhando, e a gente começou antes, começou há menos tempo, né? Então é normal que você, embora o 3P já está mais ou menos do tamanho do GMV de loja, tá? Então a gente já conseguiu em 3 anos fazer atingir aí o patamar de loja no 3P, mas acho que você consegue crescer de maneira maior, porque você coloca a seller na base, novas categorias, enfim, todos os processos de melhoria que a gente escreveu aqui, como o fulfillment, que vão ajudar a conversão e crescimento sustentável desse 3P no futuro. Então, eu imagino, como o 3P, a nossa estratégia está muito na cauda, é base e mid, né? E geralmente esses sellers não são sellers de eletroeletrônico, a tendência é de haver uma desconcentração de categorias, lembrando que nós temos nossos canais, né? Canais que vão continuar crescendo, beleza vai continuar crescendo, moda vai continuar crescendo, esporte vai continuar crescendo, né? Esses canais têm penetração no online menor do que eletroeletrônico, né? O eletroeletrônico tem uma penetração no Brasil que é bem maior do que esses outros canais, e o gap entre o que é o Brasil e o mundo para essas outras categorias é maior. Então, a tendência é que essas categorias cresçam mais, o bolo cresça, e a gente está muito bem preparado para ser um ganhador de share aí e aproveitar o crescimento dessas categorias também. Então, eu acho que isso vai acontecer. A única coisa que eu sempre falo é o seguinte, eu não gosto de crescer uma coisa em detrimento da outra, né? Então, acho que um bom exemplo disso é quando a gente cresceu o nosso online de durables, a gente não reduziu loja física. Se você olhar mesmo com toda essa questão da pandemia e tal, o volume de vendas de loja física está igual ao pré-pandemia. Então, todo o crescimento que a gente teve no online 1P de durables não foi em detrimento de loja física. A gente gosta de somar, a gente não gosta muito de subtrair, né? Então, a gente quer muito, né, que os sellers de novas categorias cresçam, mas se a gente puder ganhar share e durables, nós vamos ganhar também, tá? Porque a gente sabe operar, né? E historicamente, é uma categoria que a gente está há 60 anos. É uma categoria cíclica, tem um ano ruim, e aí 5 anos muito bons, né? Às vezes é um ano e meio ruim, 4 anos e meio muito bons. Então, esse aí tem as suas ciclicalidades, mas uma vez que ela volta forte. Aí todo mundo quer vender durables, todo mundo quer vender eletro também, né? Todo mundo volta a botar. Então, tem um pouco desse processo. Então, a gente vai... A tendência de longo prazo é novas categorias ganhar mais espaço, mas não porque nós vamos vender menos durables, né? Porque a gente vai crescer mais do que proporcionalmente. Outra pergunta é fulfillment, Edu. Pode dar uma... Passar
Ô, Daniela. Eduardo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Em relação ao fulfillment, a gente está alguns meses operando. Nos últimos meses foi muito importante para ajeitar a operação, ele está funcionando muito bem, os sellers que entraram na plataforma estão dando um feedback muito positivo de como a gente vem trabalhando, e o foco nosso agora é escalar, a gente vai botar velocidade nisso, a gente vai aumentar significativamente o número de sellers operando dentro do nosso fulfillment. Hoje a gente tem 3 CDs já aceitando produtos de sellers, a gente vai expandir isso também a partir da virada do ano, porque a gente viu de forma muito clara o seller que está no fulfillment, ele tem uma conversão 50% maior do que a conversão que tem no Magalu Entrega. Se for entrega parceiro, né, aquele seller que não usa o Magalu Entrega, mais que dobra essa conversão. Então, é uma veia nossa de crescimento. O custo está instalado, tá? Não tem custo adicional para a companhia por essa expansão. Então, a nossa prioridade agora é trazer cada vez mais sellers para dentro do fulfillment e beneficiar disso. Ok?
Obrigada pela pergunta, Dani. A próxima pergunta vem do Vinícius Strano, do Banco UBS. Vinícius, por favor, pode seguir.
Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria perguntar aqui como o econômicos do Marketplace tem evoluído aqui nos últimos meses, né, diante desses ajustes aqui na precificação do 3P. E aqui também na parte de marketing, se você observa já algum arrefecimento em custo de marketing pago, E como é que tem evoluído aqui o mix entre tráfego orgânico e pago? E uma segunda pergunta aqui também, você comenta de alguns produtos do 1P passando para o 3P via grandes sellers, Fred. Se você pudesse detalhar um pouco quais categorias seriam essas, seria ótimo também. Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Acho que assim, dá a oportunidade de dar um ponto adicional. Assim, o Economics do 3P evoluiu significativamente. Acho que, enfim, foi uma evolução acho que muito expressiva, como poucas vezes eu vi, né, de um ano para o outro, tá? Então, obviamente, a gente estava investindo no 3P, era importante chegar numa escala mínima, a gente já está no volume de 3P praticamente igual ao de loja física, mostra aí que, né, já é um player consolidado, significativo, e a gente é importante para quase todos os sellers que a gente tem. Se a gente não é, geralmente, de nem todos os sellers a gente é primeiro, mas estamos lá, né, em alguns a gente é primeiro, né, outros a gente é segundo ou terceiro, a gente é relevante para todo mundo. Então, eu acho que aí é uma questão super importante. A gente evoluiu muito. O marketplace hoje, ele é positivo. Nós temos uma margem de contribuição bem positiva para a companhia, tá? Ele tem despesas muito baixas, tá? Ele basicamente não tem despesa fixa, não tem working capital no marketplace praticamente, né? Não tem estoque, né? Você tem o ROIC dele, ele é muito maior, né? E é mais fácil assim você viver solavancos como foi agora. Então ele tem estruturalmente um economics muito bom, está marginalmente positivo. Quanto mais a gente vender, mais resultado ele vai trazer para a companhia. O legal também é que, mesmo a parte que é investimento do marketplace, a gente está aproveitando uma base já instalada, que são as bases da GFL, as rotas dos caminhões, as lojas, né? E o próprio CDs, né? A gente tem um espaço aí, 1 milhão de metros quadrados, assim, de espaço que a gente vai disponibilizar para o 3P, que já está lá. A gente reduziu o estoque do 1P e a gente está disponibilizando basicamente sem custo adicional para a companhia. Entendeu? Então, ao invés de a gente reduzir pela metade os CDs, nós vamos usar esse espaço aí para crescer o fulfillment do marketplace de maneira bem accretive. Então, ele tende a ser muito positivo, né, olhando para frente para o nosso econômico. Acho que agora a gente já está com take rates legais. A gente ainda é o mais... nós somos bem mais baratos do que o líder, tá? Em termos de total cost, né? Não estou falando só take rate, estou falando take rate mais taxa de entrega, do Magalu Entrega. A gente juntar os dois, a gente está 3 pontos percentuais até 5 pontos percentuais menor do que alguns marketplaces aí do mercado. A gente acha que tem ainda espaço para melhorar, né? Mas acho que, ele já contribui positivamente para a companhia, já é super positivo, então temos a crescer. Nós desenvolvemos uma plataforma, acho que uma coisa, por exemplo, o fulfillment. O nosso fulfillment, ele é também para produto pesado. A gente desenvolveu o fulfillment, esse é um produto novo que não tem no mercado, porque a operação de fulfillment geralmente é para item menor, né? Então a gente consegue, por exemplo, operar móveis e eletrodomésticos, né, e alguns itens maiores de eletroeletrônico com o fulfillment. E aqueles produtos que não fizesse sentido a gente colocar no nosso capital de giro, que gira pouco, ou a margem está muito baixa, a gente vai deixar a indústria operar direto, né, e, por exemplo, oferecer para ela o serviço de fulfillment, né? Então, a gente vai ser muito disciplinado em ter em estoque aquilo que paga o capital de giro, né? Paga o dinheiro empatado no capital de giro, no estoque, nem aquilo que não tiver, a gente vai tentar operar dentro do 3P, né? Realmente, a empresa quer ser uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano, foco a 3P, a gente está desenvolvendo uma plataforma para fazer isso de maneira bem similar, como eu falei, o mesmo CD do 1P e do 3P, para virar a chavinha muito rápido e muito fácil.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, Fred, pode prosseguir.
Tá, bom, queria agradecer a todos por participar do nosso call, foi 1h40 de call, achei bem abrangente. Queria reforçar, né?
In call, I would like to stress the work of Magalu's team.
implementar uma série aí de melhorias na companhia, aumento significativo de margem operacional, ao mesmo tempo que a gente conseguiu ganhar mercado. Queria reforçar aqui a minha visão positiva para o quarto trimestre, né, um trimestre que tem Black, Copa, né, auxílio full de 3 meses, né, no qual a gente está bem preparado para capturar essa oportunidade. Né. Enfim, agradecer a todos vocês, agradecer especialmente aí a nossa equipe, né, e reforçar aqui a minha positividade aí com esse final de ano. Tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado.
A teleconferência do Magalu está encerrada. O time de relações com investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.